Temos a vida toda de uma fé. Essa que é a nossa fé.
Deus garantiu sexta-feira. Está nessa porta aqui. Hoje tem a lua aqui embaixo.
Graça Maciel estará na próxima semana aqui. Para agosto, dia 1º da vida, a gente vai cozinhar com as nossas próprias linhas, que nós temos aqui tranquilo, temos coronel, temos oceano, eu estou tranquilo com a isso, não tem nenhum problema. Agosto, 2º, Lourenço. 3º, Genivaldo de Arco Verde, é bom, muito centrado, anda com o retroprojetorzinho debaixo do braço do carro, fazer bem programada. Também. Eu pessoal me sei que logo o Data Show, mas foi ver, é 2.300. É, o Data Show é 2.000, eu tive a semana na nave, lá na base. É 2.000. Eu sei alguém que comprou com 1.600. O índice dessa conta me avisa que me interessa.
Mano.
E, no dia 22 do outro mês, é Jones Melo, aquele ator, muito bom. E no dia 29 de agosto, o Rubens, estará aqui conosco. Certo? Então, está dado esses avisos aqui. Próximo. Estamos esperando aqui alguém que assuma para controlar os empréstimos desses livros. Tem mais livro para chegar. Com certeza tem mais livro. Se alguém quiser uma estantezinha, pode trazer para cá também. Não tem um fazer. Outra coisa, eu soube de quarta-feira, semana passada, sábado, na reunião foi 2 horas, né, que é o horário do bar, teve gente aqui com sede, ficou aqui com sede e saiu sem tomar água, porque não viu nem água. Tem água aqui. Aqui tem água. É, o Tenebroso está aqui. Vou comprar uma mesa, vamos falar aqui, fica mais fácil, agora eu vou dizer. A vantagem. A vantagem dali é que ele fica mais frio assim, a água não esquenta, ali vai pegar mais sol, vai esquentar mais. Mas eu já estou providenciando. É. Então tá ali a água, se começar a ter de água, vai lá, tem um copo, tem água, tá ali. Estou providenciando a mesinha para ficar ali bem escuro. Talvez se eu tiver tempo amanhã, porque amanhã é domingo, mas talvez eu não tenha tempo. Parece mentira, mas é verdade. Se eu puder, eu vou lá no macro para me interessar. Eu estava pensando no macro. Comprar a mesinha, que é para me apropriar da vontade de vendedor, e para comprar o quadro meu. Que o meu amigo me deu uma ideia muito boa, mas eu não sei se vai funcionar em função de outra coisa. Que aqui é esse quadro meu, Coronel. Em vez de comprar um quadro meu, a gente comprasse vidro. Vidro furado aqui, quase o vidro aqui. E no vidro, o pessoal com aquele lado piloto escreveria facilidade. Eu achei muito boa a ideia dele. Porque tem um fundo branco,
escrevendo sobre ele com aquele lápis, né? Para pagar é muito melhor, vai pegar alto, vai pegar tudo, muito boa. Só que quando você pedir cultural, eu só quero ficar só estou querendo saber se ele vai botar um retroprojetor aqui, se a luz do retroprojetor vai encadear ou não. Não é?
Mas aí você pode estar dando um
esse
barulho,
então eu posso
utilizar
até o
barulho de casa de capa. Então, porque ele realmente, com aquele quadro, quando a gente escreve com ele, passa muito dia sem apagar, para apagar uma dificuldade muito grande.
Eu já falei com o Melão, você comprei 2%, então você tem um aqui. Comprei 2%, aqui ninguém tem um aqui. Mas vamos ter somzinho.
Vai devagarzinho isso aqui, então, só isso da vida aqui.
Mas vamos agradecer a presença de João, que se tivesse uma pessoa só, tem que falar com o mesmo amor, porque eu sei o que é João.
Eu sei o que é quem fala o nome de Cristo aqui. Então agradecer. Vamos fazer a nossa festa inicial, depois passar a palavra para ele, que vai falar. Depois né, a gente vai fazer a nossa prece coletiva. Até a gente quando tiver todo mundo harmonizado de uma forma tal que a gente possa fazer aquela individual, aí faz individual e pode cantar. Esse é o verso que tem que aprender, eu acho beleza. Eu sei que alguns tempos vai ser assim, rapaz, então com ritual. Alguns centros não falam. As pessoas que frequentam o centro, daqui a pouco vão dizer assim, rapaz, vocês estão com ritual. Está parecendo mesa branca, ou umbanda, ou igreja católica, ou evangélica. E alguém é capaz de dizer, isso é contra a doutrina. Eu aceito que todo mundo diga qualquer coisa, mas acho que tem que apegar com o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Certo? Então, agradecer a todos que estão presentes aqui. E como prece inicial, Marlene, queria fazer a prece, Marlene. Seria tão bom ouvir sua prece, Marlene, desde o tempo do banco que eu não escuto sua prece.
Não,
eu
prece
é adoraria ouvir você fazendo uma prece. O seu representante, o professor Luciano, vai fazer a prece.
Representante legal, né? Então, eu não tenho muitas palavras para dizer, mas eu quero pedir a Deus, a Jesus e todos os representantes que sejam presentes, que eu fiz para a gente, porque nesse espírito também é escutar a prece, ou a secar, e que estaremos aqui com alguma coisa.
Sem maior delonga, meu amigo João.
Gente, muito boa tarde.
Boa tarde.
E a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. É sempre muito bom voltar a uma cidade conhecida e querida, né? E voltar com novidades, né? Porque essa casa, para mim, é novidade. Essa novidade é muito boa, significa dizer que acendeu-se mais uma vela no meio às trevas que a gente encontra tanto por aí. Heraldo estava comentando comigo, a gente conversando aqui logo cedo, quando eu cheguei, e dizendo das dificuldades que está se enfrentando, das dificuldades para montar, a parede que não sai, a porta que não chega, a água que está difícil de achar. Mas todas essas dificuldades, gente, isso é padrão, isso é normal. Já dizia o nosso querido Chico, centro onde se sobra dinheiro e falta trabalho, tem alguma coisa errada. A gente precisa trabalhar e a gente precisa enfrentar as dificuldades do dia a dia para que a gente aprenda a valorizar as nossas conquistas, por menores que elas sejam. Mais cedo, a gente estava comentando aqui, ouvi Heraldo falar mais cedo, e aqui do lado era uma serralharia, agora vai ser um bar. E eu digo a vocês, isso é uma oportunidade espetacular de trabalho. Porque aqui nesta casa, com o trabalho sério que eu sei que o meu amigo coordena, e com os trabalhadores que com certeza estão aqui já e vão chegar, vai se criar mais um polo de orientação para esses espíritos tão sofredores que nós temos aqui. E com certeza muitos irão dali para aqui, nos braços daqueles que trabalham conosco. Gente, nós somos muito abençoados. Nós somos muito auxiliados e não nos damos conta disso. Muitas vezes na nossa vida, e isso que eu estou falando destoa totalmente do assunto que eu vim falar aqui hoje, mas é porque veio na cabeça de falar essas coisas e aí eu estou aproveitando a oportunidade. Mas muitas vezes nas nossas vidas, nós percebemos, ou melhor, não percebemos a mão da providência divina atuando à nossa frente. Muitas vezes a gente só acha que a providência divina é aquela coisa que livra a gente de um acidente, que salva a vida da gente quando a gente está doente, que faz alguém ganhar na loto ou achar uma coisa que estava perdida. Não. A providência divina é muito mais do que isso. É a vontade e o trabalho dos Espíritos do Senhor através dos trabalhadores. Ela nos dá hoje, a esta casa, a oportunidade de iniciar um novo trabalho. Não é continuar um trabalho antigo, porque o trabalho antigo continua sempre, todos os dias. Mas iniciar um novo trabalho, numa nova localidade, numa situação diferenciada. Lá em Palmares nós temos um centro, Heraldo sabe disso, que ele já foi lá várias vezes, e ele fica por trás da cadeia municipal, é o Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris. E uma amiga nossa, chamada Socorro, que inclusive já veio aqui, não sei se nessa casa ou na outra, já veio na anterior, na outra. Ela é médium, e uma médium espetacular, e uma médium vivente, muito forte, muito poderosa, vamos dizer. E muitas vezes o Socorro diz que está apresentando trabalho na frente, ou participando do trabalho, e ela vê nas janelas e nas portas os espíritos chorando, porque não se sentem preparados ou até, vamos dizer, dignos de entrarem naquela casa. Como é uma casa nossa, como é essa casa hoje. E daqui a pouco vai ficar muito mais preparada, muito mais organizada, muito mais orientada. A espiritualidade trabalha com a gente de formas que nós não compreendemos. Muitas vezes nós vamos pensar que estamos sós. Nós vamos pensar que estamos no meio de imensas dificuldades. Mas eu me lembro de um recado que um homem espiritual deixou para a gente em uma reunião mediúnica lá na casa. Ele diz, é muito difícil, mas vale a pena o esforço. Era somente isso que eu queria deixar para vocês em relação a essa nova casa. Não desanimem com as dificuldades fazem parte do nosso caminho. As dificuldades fazem parte de nós, ajudam a fazer o que nós somos. Vamos abraçar essas dificuldades e seguir em frente, apesar delas. Porque elas se apresentam para que nós vençamos, para que nós aprendamos aonde estão as nossas forças. E essas forças, muitas vezes, elas trabalham em nossas vidas de maneiras diferentes. Essas forças, muitas vezes, elas nos influenciam, trabalham em cima da nossa psique, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, de maneiras muito diferentes e às vezes até imperceptíveis. Quando a gente fala sobre influência, como eu vim hoje falar com vocês, influência à luz do Evangelho de Jesus, aí a gente sempre pensa que a influência, ela é obsessão. Normalmente, nós temos isso na cabeça, que toda influência é obsessão. Mas nem sempre a influência é obsessão. Eu trabalho aqui vizinho, na cidade de Caruaru, e todos os dias eu almoço fora. Moro em Palmares, trabalho em Caruaru. E um dia desse, eu estava com um amigo no trabalho, ele disse, olha, bora almoçar, vamos almoçar onde hoje? Eu disse, não, vamos almoçar onde eu sempre almoço, no restaurante que eu sempre almoço. Aí ele disse, eita, abriu o shopping, tem McDonald's, bora comer McDonald's? Aí eu olhei essa e disse, não. Aí ele disse, bora rapaz, sanduíche número um e tal. Eu digo, bora. E fui. O que foi que aconteceu? Eu não tinha vontade de comer o McDonald's naquela hora. Eu não estava com desejo de comer o McDonald's. Mas ele, utilizando a argumentação, a influência dele sobre mim foi mais forte do que a minha vontade. E eu cedi e fui comer o McDonald's. Essa influência boba, essa influência do dia a dia, que a gente muitas vezes não percebe, acontece de um pai sobre um filho, de um professor sobre um aluno, de um chefe sobre um empregado. Quantas vezes você chega em casa, você está sofrendo pressões horríveis no trabalho, e você chega em casa de mau humor, brigando com a mulher, brigando com os filhos, sem saber porque é que está aquilo ali. Vamos olhar no seu trabalho, o seu chefe, como é que ele está lhe tratando, a pressão, qual é a cobrança, como é que está acontecendo aquilo ali em cima de você. É a influência negativa, nesse caso, que ele está exercendo sobre você. Quando a gente vê os nossos filhos, coisa maravilhosa que a gente cria para o mundo, e chega em casa e ele diz: eita, eu bebi com fulano, fui ali, experimentei um cigarro. O que é isso? É a influência da amizade, dos amiguinhos que estão ali junto com ele e que vão provar, fazer ele provar, experimentar ou influenciar para que ele tenha outras experiências. E aí vai depender muito de quê? Que ele não aceite aquilo ali. Do nossa base, do que nós fizemos para ele, do que nós conseguimos solidificar dentro do seu coração, dentro do seu espírito, para ver se ele não sofre tanto essas influências. Mas essas influências existem. E dentro da nossa doutrina, dentro de um livro chamado O Livro dos Médiuns, a gente vai ter uma definição muito simples de influência. Influência é a ação de um espírito sobre outro. Simplesmente, é a ação de um espírito sobre o outro. Quer esse espírito esteja encarnado ou quer esse espírito esteja desencarnado. Muitas vezes nós vamos encontrar que a influência pode ser boa ou má. O que é uma influência boa? Normalmente nós chamamos a influência boa de inspiração. Né? Todo mundo diz, ninguém diz, ah, eu fui influenciado para fazer isso. Não, eu recebi a inspiração e fui fazer determinada ação. Perfeito. A influência boa é aquela que nos faz gerar, atuar e entender as coisas boas, atos bons, de bondade para o meu próximo, de trabalho no bem. As influências más são aquelas que procuram nos prejudicar através de nós mesmos ou através dos outros. E tanto as influências boas quanto as más, elas também podem vir de espíritos encarnados ou desencarnados. Mas existem aquelas influências bestas, aquelas influências bobas que nem faz, nem deixa de fazer e não interferem em nossa vida. Um exemplo super simples. Lívia estava um dia desse querendo sair, a gente ia sair, e ela fez, eu não sei qual é a roupa que eu vou. Eu disse, veja aquele vestidinho verde que eu gosto, tal, que tu bota com cintozinho, com sapatinho, papá. Ela fez, é. Aí pegou, pá, vestiu, pronto. Foi uma influência minha sobre ela, que estava indecisa, que estava aberta a receber a informação. Recebeu a informação, sintonizou com o desejo dela, ela vestiu, usou, realizou a ação influenciada e seguimos em frente. Essa é a influência boba. Mas ela mostra como funcionam as influências entre nós. Nós somos influenciados para aquilo que nós estamos abertos. Nós recebemos a emanação fluídica do pensamento de alguém, encarnado ou desencarnado, para aquilo que nós temos dentro de nós. Se, por exemplo, um espírito chega para mim e quer me influenciar para eu assassinar uma pessoa, se eu não tiver aquilo dentro de mim, ele não vai conseguir me fazer assassinar ninguém. Porque no final, a escolha é minha. Mas, se dentro de mim tiver a mínimo traço, a mínima sensação, o mínimo desejo de fazer mal a uma pessoa através do assassínio, ele vai encravar, cavar, futucar até que ele consiga me fazer esse tipo de ação. E se eu não fizer, ele já vai estar entranhado tão profundamente dentro de mim que ele vai conseguir que eu faça outras coisas. Mas o que a gente precisa entender é que nós estamos sob constantes influências. E que essa influência se caracteriza através do pensamento, da força de um espírito sobre o outro. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 459, ele pergunta com muita sabedoria, influem os espíritos em nossas vidas, em nossos atos? E aí o espírito que responde à pergunta diz com mais sabedoria ainda, muito. tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. E essa frase é de uma profundidade imensa, porque a gente não compreende até que ponto está essa situação da direção de nossas vidas. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, quando a gente estuda toda a codificação, os livros que nós temos aqui que são perfeitos para nos esclarecer, nós sempre damos vazão à influência espiritual. Seja de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para encarnado, ou de encarnado para encarnado, independente, mas nós vemos essa influência como sendo espiritual. Mas existe uma coisa muito mais profunda que esses espíritos talvez quisessem dizer com isso, e que eu, pensando um pouco, eu gosto de pensar, refletir sobre aquilo que a gente está falando, eu vou dividir com vocês a conjectura que eu cheguei. Para que nós sejamos uma sociedade, nós precisamos de líderes. Esses líderes tomam decisões que vão influenciar nas nossas vidas. E esses líderes são pessoas encarnadas que usam a política, a economia, a sociedade para influir em nossas vidas. Então a gente chega ao ponto de analisar que influência não é só espiritual. Existe influência social, influência política, influência econômica e uma série de influências que vão agir sobre aquele espírito que está encarnado, nesse caso aí, sobre aquele espírito que está encarnado, formando a sua psique. Formando a sua base, a partir daquilo ali, ele vai ter esperança ou desespero. Ele vai ter bons planos para o futuro ou maus planos para o futuro. Ele vai ter condições de pensar, de agir, de raciocinar ou não. Então, a profundidade dessa influência é tão grande que eu acho que só quando a gente percebe dentro do Livro dos Médiuns, na questão 159, é que a gente vai ter uma visão geral sobre isso. No Livro dos Médiuns, questão 159, Kardec vai definir uma faculdade que diz que é a ação de todo mundo tem de sentir a influência dos espíritos. E aí Kardec generaliza, ele diz que todos nós temos essa função, que não é uma função espírita, mas que é uma função humana, natural da humanidade. E ele deu um nome para essa função, mediunidade. Mais embaixo, no parágrafo seguinte, ele vai dizer que só vai chamar de médium aquele que tem características ostensivas, ou seja, aquele que escreve, que vê, que escuta, que fala. Perfeito, para estudo. Mas em definição, faltando, mediunidade é a capacidade que todos nós temos de sentir a influência dos Espíritos. E aí não tem um de nós que não sinta essa influência, porque também não tem um de nós que não seja influenciado diariamente por pessoas boas ou por pessoas não tão boas assim. Até a nossa mitologia, ela criou uma ideia que a gente até passa para nossas crianças, e nós aprendemos assim, passamos assim, é a do anjinho e do diabinho. Né? Até no desenho animado a gente vê isso. Não, não faça não. Faça, que é bom. Não, não faça não. Faça. É isso que nós percebemos. Por quê? Porque de todas as religiões antigas, isso não é coisa do Espiritismo, não. O Espiritismo só fez estudar o motivo de por que essa influência age, estudar qual é o meio que essa influência se dá e quais são as consequências que ela traz para nós. Mas todas as religiões antigas vêm falando dos anjos e dos demônios, dos seres de luz e dos seres de trevas, dos puros e dos pândavas na Índia, e assim sucessivamente. Então nós vemos que essa situação, essa influência, essa presença constante de espíritos ao nosso redor é sentida desde que o homem é homem e desde que existe a humanidade. Allan Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, ele vem dar nome a essas situações de influência e ele chama de obsessão. Por que obsessão? Porque ele vem definindo que é uma ação insistente, constante, obsessiva de uma pessoa sobre a outra. Pessoa encarnada, desencarnada, sobre pessoa encarnada. Ou desencarnado, sobre desencarnado. E assim sucessivamente. Ou até encarnado, sobre desencarnado. Porque também existe isso aí. Mas ele trata de três tipos de obsessão. Primeira obsessão que ele diz é a obsessão simples. E a obsessão simples é aquela coisa mais do dia a dia. Que muitas vezes, como eu disse logo antes, a gente pensa que a obsessão é uma coisa ruim. Mas nem toda obsessão, ela tem a origem numa maldade. Por que, alguém pode perguntar? A gente tem aquela pessoa que está triste. João está triste, está depressivo. Está aqui passeando e jogando aquela energia de tristeza no ar. Chega um espírito que está aqui, também triste, também depressivo, e diz, sempre ele está igual a mim, eu vou ficar com ele. Simpatizou e vai rindo. Aquele cara nunca viu o outro. Ele não sabe nem quem é, mas ele está ali dividindo sua tristeza com aquele que estava triste, diminuindo a sensação ruim que está nele. É uma obsessão causal, por casualidade. Ninguém vai dizer que aquele cara está fazendo mal a ele porque não quer. Às vezes ele nem sabe que está fazendo mal a ele. Outro exemplo muito simples. Nós estamos em casa e um parente nosso desencarna, morava conosco. Ele vai ser auxiliado, vai receber o convite para ir para uma colônia ou para um lugar de tratamento, ou até para trabalhar mesmo, de repente, de acordo com a pessoa. Mas só que ele diz, não, eu vou ficar defendendo a minha casa. Eu vou ficar ajudando o pessoal aqui de casa. Mas ele não tem ainda o conhecimento de tornar sua energia compatível com as pessoas encarnadas. E aí ele vai fazer mais mal do que bem. Ele vai interferir na nossa saúde, querendo nos ajudar, sem perceber. É uma obsessão que, por um bom motivo, faz um mal. Esse tipo de obsessão, Kardec chamou de obsessão simples. E nem sempre a obsessão simples é por um motivo ruim. Agora, existem obsessões, claro, que há já e sempre vai haver, até porque a Terra, hoje, é um lugar de provas e expiações. É um lugar onde nós temos muito mais gente com apelo mal no coração ainda, do que com apelo bom no coração ainda. Então, nós ainda somos vingativos, nós ainda queremos dar o troco, nós ainda queremos o melhor para a gente, nós ainda nos sentimos injustiçados. Essa é a realidade da nossa Terra. Então, é normal que na Terra exista influências negativas. E existe aquele cara que eu fiz mal há um tempinho atrás, talvez até na outra encarnação, e ele chega me procurando por 200, 300 anos. Alguém já viu isso aqui? O cara procura, ele está olhando. Mas quando ele olha para mim, ele diz, eita, é ele. Mas ele não está reconhecendo a carne. Ele está reconhecendo a energia que brota de mim, que sintoniza com a energia dele. O que é essa energia? É a minha culpa inconsciente do que eu fiz. Eu não me lembro, mas meu espírito se lembra. E aquela culpa exala uma energia que sintoniza com a do cidadão que me odeia. Eu não sei que ele me odeia, nem por que ele me odeia, mas ele me odeia. Se ele me odeia, é porque tem um motivo. Não está no hoje, está no ontem. Então ele olha para mim e diz, é ele. Colou em mim, ele começa a me seguir, ele começa a querer me influenciar para o mal, ele começa a querer me fazer doente, ele começa a querer fazer todos os processos que possa para me prejudicar. É uma obsessão simples por vingança. Mas, se de repente esse cidadão não consegue me atacar agora, porque existem situações em que nós nos envolvemos com trabalhos no bem, caridade, palestra, casa espírita, sopa, pão, remédio, tal. A gente faz tanta coisa boa que a gente vibra aqui em cima. E o cara está vibrando aqui embaixo. Então ele não consegue chegar na gente. O que é que ele faz? Dor de cabeça na mulher, dor de barriga no menino. Alguém que fica irritado junto de mim me dá um tafonão. Eles trabalham com outras formas de chegar até mim, para que eu, dentro daquela situação, baixe a minha vibração. Porque eu baixei a minha vibração pela tristeza, pela raiva, pela emoção, por alguma depressão, ele encaixou. É a obsessão simples. Nós temos, na nossa vida toda, uma série de níveis de frequência mental que facilitam ou dificultam para que os nossos queridos obsessores, porque são queridos, porque muitas vezes a gente só aprende o que é o bem, sofrendo o mal, tá? A gente agradece, todo mundo agradece a Deus pelo bem que recebeu na vida, mas devia agradecer também pelo mal que recebeu, porque foi o mal que me fez estar aqui hoje. Eu agradeço. A gente precisa ter essa visão. Para que a gente conheça o bem, é preciso conhecer o mal. Estamos numa terra onde precisamos passar por dificuldades. Mas não permanecer nessas dificuldades, nem se entregar a essas dificuldades. Estou passando todo, estou lutando todo, estou me esforçando todo. É isso que eu preciso fazer. Mas nós temos sintonias mentais, sintonias, sequências de pensamento. Vamos dividir em quatro grandes grupos. Eu vou deixar aqui uma imagenzinha, vocês imaginem aí. Uma faixa azulada, uma faixa verde, uma faixa laranja e uma faixa vermelha. Está aqui a nossa imagem. Aqui em cima, nessa faixa azulada, é onde vibram os bons espíritos. É o amor, a compreensão, o perdão, a desculpa. Tudo aquilo que vibra bem é onde nós desejamos vibrar também. E nós nos esforçamos por isso no nosso dia a dia. É a ação que a gente faz e que nos traz aqui para cima. De repente eu vou para o trabalho. Aí eu vou me preocupar com as coisas do dia a dia. É saúde, é trabalho, é emprego, é projeto de trabalho, é cobrança. Desço aqui para a faixinha verde. É a minha vibração do dia a dia. Aquilo que nem me ajuda nem me atrapalha. Estou aqui no meu dia a dia. De repente, ali lá no trabalho, tive uma contrariedade com um colega. Fiquei muito triste. Vim para a faixinha laranja. Vim com a tristeza, o ciúme, a insegurança, a depressão. Todos aqueles sentimentos que nós temos, que é natural do ser humano, mas que não são maus. Eles podem vir a ser. Podem vir a se tornar um mal, mas não são. Então, nós variamos nessas faixinhas. E tem os nossos amigos que nos acompanham querendo nos prejudicar, vibram aqui embaixo, na faixinha vermelha, que é onde tem o ódio, a vingança, a raiva. E aí o que é que acontece? No dia a dia, chego em casa, estou irritado, briguei com a mulher, briguei com o menino, com um colega na rua, fiz qualquer coisa, caí aqui para a faixinha vermelha. E aí o camarada fez isso. Sintonizou comigo. Porque eu deixei a minha vibração cair. Aí alguém diz, ah, João, você está dizendo que do que tu está pedindo é impossível. Não, concordo, é muito difícil. Mas não é impossível. E mesmo sendo difícil, ainda é aquele momento que nós temos quando a gente percebe que está perdendo o controle. Nós temos duas opções. Ou parar rapidinho e dizer, meu Deus, me ajude. É agora, se eu preciso, é agora, me ajude. Ou então perder o controle. E aí quando a gente perde o controle pela raiva, pelo ódio profundo, tem muita gente que mata, não estou dizendo que é o caso aqui, tá? Compreendo, é um exemplo. Tem muita gente que mata e depois diz, mas eu não queria fazer isso, eu não me lembro de ter feito isso. Foi quando o obsessor encaixou e ele deu brecha para o cara fazer na vida dele uma coisa que vai prejudicá-lo para o resto da vida. A gente vê isso direto nos telejornais por aí. E nenhuma religião vai explicar o que o Espiritismo explica. Em cima disso aí, foi o inimigo que lhe forçou a fazer. Não, não tem inimigo, eu tenho. E algumas pessoas a quem eu tenho débitos, a quem eu devo, mas eu posso ainda repartir-los. Esse inimigo super poderoso é uma criação da nossa mentalidade, que não quer dividir a culpa. E aí a gente faz o quê? O que é mais fácil? Jogar a culpa pro outro. Jogar a culpa para um cara que não sou eu. Mas quando a gente está dentro e o Espiritismo vem nos mostrar que a nossa responsabilidade é com aquilo que nós fazemos nessa ou em outras vidas, nós não temos a culpa. Segundo Joana de Anjos, a culpa paralisa o indivíduo. Nós temos a responsabilidade de corrigir o que está errado. Kardec vem falando de uma forma espetacular, se eu não me engano, é dentro do céu e inferno. E existem três etapas para que nós possamos corrigir os nossos erros. É o arrependimento, a... Peraí. O arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação. E nós precisamos passar por esses três momentos da nossa vida para que nós estejamos quites com aquilo que nós fizemos. Mas aí vem um cara, há 2000 anos atrás, que não foi Jesus, tá? Foi depois um pouquinho dele, e disse o seguinte, que o amor cobre a multidão dos pecados. O que é que ele quis dizer com essa frase? Que se você não quiser sofrer, porque existe a lei de causa e efeito, e a lei de causa e efeito é soberana, nós podemos amar e através do amor ressarcir os nossos erros. Porque o meu mestre, há 2000 anos, disse que aquele que muito amar, muito será perdoado. Mas aquele que pouco amar, muito pouco será perdoado. É o caminho para a nossa felicidade, para nós nos livrarmos desse ciclo vicioso de encarnado perseguindo desencarnado perseguindo encarnado, e vai, até que um de nós, que fazemos parte desse ciclo vicioso, resolvamos quebrar essa ideia. E essa é a objeção simples. Tem uma coisinha chamada fascinação, que Kardec nos fala também, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro dos Médiuns. E ele vem nos colocando que o fascinado é aquela pessoa que, primeiro, não admite que está errada. Segundo, só se vê como a pessoa perfeita. E aqueles Espíritos que andam com ele estão do nível de Bezerra de Menezes para cima, porque não tem nenhum embaixo. Então é o médium que está numa reunião mediúnica e ele diz: olha, vamos analisar a tua mensagem. Que é isso, cara? Você está duvidando de mim? Eu não recebo espírito inferior, eu só recebo espírito superior. É a pessoa espírita, ou que se diz, e que chega aqui na casa e diz assim: olha, é o seguinte, está tudo certo, mas você precisa passar por um período de estudo para poder entrar numa mediúnica, ou por um período de estudo para vir dar palestra aqui na frente. A gente precisa conhecer você. Está duvidando da minha capacidade? Que é isso? Eu sou um cara estudioso, eu sei isso, sei aquilo outro, eu sou melhor do que isso, sou melhor do que fulano, do que Beltrano. Quem é você para duvidar de mim? Essa é a pessoa fascinada. Eu sou o melhor do mundo. Os outros estão todos abaixo de mim. E cada um nos fala que existe também um tipo de obsessão chamado subjugação. E esse é muito interessante, porque até dentro do Evangelho a gente vai encontrar vários exemplos de subjugação. O que é um espírito subjugado? É aquele que está sob, ou seja, abaixo de um jugo, de uma força maior do que a dele. É aquele espírito, é aquela pessoa que perde o controle de si, perde o valor de si mesmo. Então é aquele espírito que muitas vezes, e Kardec dá exemplos perfeitos no livro dos Médiuns, nós vamos encontrar, quando ele fala da obsessão, né, da mediunidade, ele dá exemplos perfeitos de pessoas que, por exemplo, estavam andando no meio da rua e um espírito obsessão forçou essa pessoa a se ajoelhar e pedir uma moça em casamento. E ele nunca tinha visto a moça, não sabia o que era, sabia que estava fazendo aquela ali, era ele que estava fazendo e passando por aquela humilhação. Dentro dos Evangelhos, nós vamos encontrar casos excepcionais de subjugação, principalmente quando nós falamos que antigamente era o seguinte: na época dos hebreus não se falava subjugação, mas subjugação é um termo espírita, é uma coisa mais moderna. Na época dos hebreus dizia: ela está possuída, é a possessão. De onde vem a possessão demoníaca que os nossos amigos católicos, os nossos amigos evangélicos não falam? A possessão demoníaca quer dizer que o camarada tirou o espírito do outro lugar e entrou o demônio ali naquela situação. Não é assim que funciona. Por isso que Kardec diz: é subjugação. Porque existe um espírito mais forte dominando um que é mais fraco. E esse espírito mais fraco podemos ser qualquer um de nós. Exatamente, como acontece com as pessoas encarnadas no dia a dia. Perfeito. Através do dinheiro, do poder, da situação. Exatamente. Então, essa colocação é muito bem feita, porque nós temos exemplo disso no nosso dia a dia. Já diz a oração: assim na terra como no céu. O que temos aqui na terra é uma cópia imperfeita do que se apresenta a nós no mundo espiritual. E nós, pessoal, tenham certeza disso. A gente pode estudar 90 anos de uma vida numa encarnação e a gente não vai aprender nem um décimo, nem um centésimo do que existe no mundo espiritual. Dentro do Evangelho, nós vamos encontrar uma passagem que eu acho muito bonita, que é quando Jesus, ele descendo do monte com os seus discípulos, encontra, aliás, ele subiu para orar, estava sozinho, e descendo do monte, ele encontra lá embaixo um pai desesperado. Ele chega para ele e diz: olha, ajuda, Senhor, porque teus discípulos não conseguem ajudar meu filho. Por quê? Porque o filho dele está dominado por um demônio, como dizia-se antigamente. Hoje nós sabemos que ele estava sofrendo um processo de subjugação, um processo de obsessão por subjugação. E o pai diz, ele se joga nas brasas, ele se joga na água, e esse demônio faz com que ele se morda, e ele não consegue se livrar disso. E teus espíritos e teus discípulos não conseguem ajudá-lo. Aí Jesus olha para ele e diz uma frase que, na minha compreensão, foi mal entendida para o resto da vida. Ele diz assim, geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Quando eles traduziram isso aí, vos suportarei, eu acho que eles traduziram errado. Porque Jesus, na verdade, ele não suportava. Dá a entender que Jesus disse, até quando eu vou ficar aqui para aguentar as besteiras de vocês? Que, na verdade, isso não faz parte da psique de Jesus. Não, eu não consigo entender Jesus caçoando de uma pessoa. Mas Jesus deve ter dito num sentido que também eu já vi traduções assim, e aí eu considerei essas traduções mais corretas, até quando estarei aqui para vos dar suporte, para vos ajudar, para vos auxiliar. Não é verdade? Então, vos suportarei também, suportarei está certo, eu vou suportar isso aqui, mas eu vou dar suporte também está certo. Então, eu acho a tradução dar suporte mais viável, mais compatível com Jesus. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. E aí Jesus diz, até quando vos suportarei? E ele fala, olha pro Espírito e diz, sai dele. E aí tem outra frase que eu não concordo com Jesus, com que faz parte, compatibilidade com Jesus. Ele diz, sai dele, Espírito imundo. Jesus não ia dizer isso nunca. Jesus sabia que ele era um sofredor. Jesus sabia que aquele Espírito ali estava sofrendo mais do que fazendo outro sofrer, porque Jesus era o mestre. Mas quando a gente vai ver os textos hebraicos, e a gente sabe que os evangelhos foram escritos pelos apóstolos, que eram homens arraigados dentro da cultura hebraica, tudo que não era puro para os hebraicos era imundo. Então aquele imundo que você vê ali não foi de Jesus, foi do apóstolo que ele estava escrevendo. Por quê? Porque um espírito imundo é aquele espírito ruim. E Jesus tirou só com a palavra, então ele quis exaltar Jesus. Ele quis dar força à ação de Jesus através de uma palavra, imundo. Quando, na verdade, provavelmente Jesus só disse, sai dele, Espírito. Se disse Espírito, porque bastava dizer, sai dele. Porque a ascensão de Jesus era moral. Ele podia. Mas o mais bonito dessa história toda não é a força moral de Jesus sobre aquele Espírito. E sim, o que a Amélia Rodrigues, um Espírito que faz parte da palavra de Jonas de Anjos, ela vem nos contar, se eu não me engano, em um livro chamado Trigo de Deus. Não me lembro agora, mas se não me engano é esse. Ela vem nos contar que quando Jesus curava, quando Jesus expulsava os demônios naquela época, quando Jesus trabalhava com a multidão, no plano espiritual existiam centenas de espíritos auxiliando aquela tarefa. Era consolando um, era aplicando passe em outro, era um apóstolo fazendo a cura aqui e o Espírito aplicando passe através dele, para ele poder trabalhar. E a Amélia Rodrigues, ela diz o quê? Que quando Jesus diz, sai dele, automaticamente o Espírito se desprende e é amparado nos braços por um Espírito de luz, que vai socorrê-lo, que vai ampará-lo, que vai auxiliá-lo, porque sabe que ali encontra-se um sofredor. Porque, na verdade, gente, é uma frase, inclusive, de Divaldo Pereira Franco, que eu acho perfeita. Ele diz que na raiz de todo mal, de todo distúrbio, de todo problema, existe um espírito sofredor. Nós que buscamos a ajuda, somos sofredores. Nós que não somos perfeitos, somos sofredores de um mal, de uma pessoa ou de outra. Estamos em menos sofrimento hoje, graças a Deus. A gente não sabe o que, é que a gente vai precisar passar amanhã. O que, é que a gente vai poder pedir para voltar amanhã. A gente não sabe. Então, na raiz, existe essa situação. Outro exemplo de influência perfeito que a gente vê dentro do Evangelho de Jesus é quando Jesus, em casa de Pedro, em Cafarnaum, ele conta aos seus discípulos, pouco antes de ir a Jerusalém se entregar, né? Porque na verdade Jesus se entregou, ele não foi preso, ele se entregou. Ele, quando foi se entregar, ele conta aos seus discípulos que deveria padecer na cruz, que deveria sofrer muito, que deveria ser crucificado, trespassado, que deveria ser morto. Aí Pedro,
o líder daquele grupo, humano, normal, que tem medo. Ele disse: mestre, tem pena de ti, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Por que foi que ele disse isso para Jesus? Porque ele pensou: se Jesus sofrer e morrer, tudo aquilo porque eu passei foi em vão, eu vou sofrer também, e quem sabe até morrer. Então eu não posso deixar aquele burro porque eu tenho medo de morrer. É um pensamento normal que qualquer um de nós teria nessa situação. E aí ele diz: mestre, tem pena, de forma alguma te acontecerá isso. Aí Jesus olha para Pedro e fica marcado no Evangelho para sempre a seguinte frase: afasta-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E todo mundo acredita até hoje que Pedro foi chamado de Satanás. Mas, na verdade, o que é que aconteceu nessa situação? Nos conta Amélia Rodrigues, no Espírito. Pedro, quando baixou a vibração pelo medo, será que Jesus era um Espírito puro, uma observação só, o Espírito puro do homem, na verdade, aquele que veio nos auxiliar. Mas será que todos os Espíritos que estavam ali ao redor queriam ajudar Jesus? Ou será que aqueles capetinhos, que a gente chamou de capetinhos, aqueles Espíritos imundos, ficavam ali para prejudicar o serviço de Jesus? Eu acho que ficavam. E naquele momento, um deles percebeu a sintonia de Pedro baixando. Quando percebeu, disse: tem que fazer isso não, dizer que não faz, não, que vai sofrer. Aí Jesus, vendo o Espírito, olha para ele e diz: afasta-te, Satanás, que me serve de escândalo. Ou seja, aquele que não quer que eu cumpra a minha missão. Não foi com Pedro, foi com o Espírito. Mas ninguém ali naquele círculo tinha essa visão espiritual para poder compreender essa situação. É outro exemplo que nós vemos de influência espiritual no Evangelho de Jesus. E tem um exemplo que para mim é o mais pesado, porque talvez o mais importante entre eles. Jesus havia sido preso, Jesus havia sido julgado, Jesus havia sido açoitado, Jesus havia sofrido mais do que qualquer um de nós jamais irá sofrer. E aí chega Pilatos e apresenta a ele e diz: aqui está o teu rei, vou libertá-lo. Aí a turba, orientada por um cidadão chamado Caifás, que tinha ao lado dele algumas entidades do mal que queriam prejudicar a Jesus, Caifás recebe a influência de dizer: não, crucifica-o. Aí Caifás diz: crucifica-o. E a turma, o povo, porque o povo é uma coisa maravilhosa. O povo não pensa. Quando um pensa, o povo segue. Aí todo mundo: crucifica-o também. E aí Pilatos parou e ficou com medo, porque ele não via culpa em Jesus. Aí Pilatos fez: é época de Páscoa, eu posso soltar um prisioneiro. Vocês preferem Barrabás, que é tido como assassino, mas se a gente parar para ler um livro chamado Barrabás, de José Herculano Pires, a gente vai conhecer a famosa história de Barrabás, tá? Então Barrabás não era assassino, fique só de passagem. Porque é o seguinte: todo mundo que era contra o Império Romano, para os romanos era malfeitor, não é verdade? Então, tudo bem. Soltar o assassino Barrabás ou o rei Jesus? Aí o mesmo Espírito chega no ouvido de Caifás e diz: Barrabás. Aí Caifás grita: Barrabás! E o povo, sem mente, atrás, Barrabás. E aí Pilatos não tem o que fazer, porque se colocando na situação de Pilatos, se ele libertasse Jesus com a turba desejando Barrabás, ele tinha uma guerra civil nas mãos. E ele não podia deixar acontecer uma guerra civil naquela situação. Então ele vai e entrega, sem querer entregar, Jesus à crucificação. É influência. E esse tipo de influência nós sofremos todos os dias, seja ela para o mal, seja ela para o bem. Claro que nada tão crítico, nada tão importante, nada tão sério como essas situações. Mas nós recebemos a influência e estamos andando por uma rua escura. Tem uma viela ali, eita, é um atalho. Vai por ali não, vai por aqui mesmo. Aí quando você soube, olha ali, eita, ali teve um assalto. Eita, eu ia por lá. É aquela situação que você está indo por uma estrada, daqui para Recife. Aí daqui a pouco você não está nem com vontade. Mas eita, eu vou parar para comprar uma água mineral. Comprou uma água mineral. Quando você sai na frente, tem um acidente, uma carreta virada, não sei o que faz. Eita, podia ter sido comigo. Então são coisas do nosso dia a dia. Às vezes tinha uma amiga nossa, que ela dizia que muitas vezes eu adivinhava o que Lívia estava pensando. Porque ela dizia exatamente assim, ela dizia, Lília quer um chocolate, João chega com um chocolate para ela, né? Por quê? Porque muitas vezes você tem a sintonia, não existe a sintonia, a vontade que passa e você capta, e tem essa situação. Quando a gente trabalha dentro da reunião mediúnica, não sei se, você, se alguém aqui tem conhecimento sobre quanto a isso, mas quando a gente trabalha dentro de uma reunião mediúnica, a gente vê o tipo de influência que o espírito pode colocar sobre o médium. Até que ponto chega? A ponto do médium que pensa, que é um ser que tem ideias próprias, ele falar coisas absurdas. Mas ele está falando porque não é ele, é a influência espiritual sobre ele. Nesse caso, uma influência permitida, claro, porque é um trabalho de amor próprio, está sendo auxiliado pelo espírito. Mas é influência. E existe um tipo de influência que é muito sutil e a gente não percebe, mas que a espiritualidade que se propõe, utiliza-se dela, com muito mais frequência do que nós imaginamos. A gente sempre imagina que os espíritos só podem interferir em nossas vidas através da influência direta, não é verdade? Através do pensamento do meu pensamento, está certo. Mas existem determinadas reencarnações que são programadas para interferir na massa, na coletividade. Então é uma influência espiritual pela coletividade. São Francisco de Assis veio restaurar a igreja. Hitler veio fazer o quê na Alemanha? Dominar e maltratar, servir de instrumento para a espiritualidade superior? Com certeza. Mas veio trabalhar imbuído do instinto da maldade. E assim são todos os outros. Gandhi, Martin Luther King, dizem, né? O pessoal fala muito sobre esse tal de Saddam, também não me interessa saber. Mas existem personalidades da história que influenciam no nosso dia a dia. E influenciam nossas vidas e nós não percebemos. Einstein, quem inventou a lâmpada, aquele que inventou o carro, quantas influências nós sofremos e a gente não se dá conta disso. E existem as influências que são as mais fáceis, mas as que também são as mais difíceis da gente lidar com elas. São as nossas auto-influências. Aí alguém pode dizer, peraí, João, você está dizendo que eu me influencio para o mal? Às vezes nós temos dentro de nós, recalcados em nosso subconsciente, aquela culpa que não deixa que eu me aproxime de determinadas pessoas, aquele medo que não deixa que eu faça uma determinada situação, um distúrbio psicológico que faz com que eu seja limitado, porque eu me sinto limitado e não porque eu sou limitado realmente. E aí o que acontece? Vem o Espiritismo e nos diz que para que a gente vença esse tipo de influência, a externa e a interna, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos praticar uma coisa que chama-se autoconhecimento. E que um homem, há 2000 anos atrás, disse com duas palavrinhas: orai e vigiai. Para que nós possamos conhecer os nossos atos, se eles estão em sintonia com os nossos pensamentos. Porque pensamento gera sentimento que gera ação. Essa é a importância da nossa ação. O que eu dou vem daqui. Do tesouro do meu coração vem o tesouro que a gente dá para os outros. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando eu paro para me analisar, para me conhecer, eu olho no espelho e digo, você tem defeitos, mas você pode melhorar. Eu estou olhando para dentro de mim e conhecendo quais são aqueles defeitos. Porque é muito difícil que nós paremos e analisemos os nossos próprios defeitos. E, assim, eu digo isso porque eu conheço, eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico de terceiros, Geraldo Pizarro disse, mas eu também sou muito crítico de mim. Então, quando a gente passa a se criticar, quando a gente passa a buscar se conhecer, a identificar, não, eu sou assim, eu tenho tal defeito, mas eu posso vencer. Eu posso lutar para conseguir vencer isso aí. O que é que eu preciso? Eu preciso mudar isso. Mudar assim, mudar assado. E aí a gente começa a fazer uma nova educação, uma autoeducação, mudando nossos hábitos. Sejam eles hábitos alimentares, hábitos de pensamento, hábitos de vestimenta, hábitos sexuais, hábitos de fumo, hábitos, uma série de hábitos. Mas nós podemos mudar, desde que nós nos esforcemos. Aí é a vigilância. E aí alguém pergunta, mas onde é que a gente busca força para conseguir isso? Porque não é fácil. Na oração. A oração é o momento que nós estamos entrando em contato com o espiritual superior para que ele nos ampare, desde que essa oração seja verdadeira, desde que essa oração saia do fundo do nosso coração. A gente não precisa repetir 500 Pais Nossos e 300 Ave Marias para que Jesus escute, não. Basta a gente olhar para cima e dizer, Senhor, estou precisando de sua ajuda. Mas que seja um sentimento, essa é a necessidade. E a oração, gente, a oração ela não é simplesmente pedir, nem é simplesmente agradecer, como a maioria de nós muitas vezes pensa. A oração, ela é agir também. Porque para que nós oremos com fé, nós precisamos viver a nossa fé. Nós precisamos agir de acordo com o que nós falamos para que nós tenhamos o respaldo dos bons espíritos nos auxiliarem. Porque senão nós seremos sepulcros, caiados de branco por fora, mas podres por dentro, como diz o Evangelho. E essa ação, ela pode ser direta ou indireta. Ela pode ser grande ou pequena. Ela pode ser muita ou pouca. Não interessa. O que interessa é que nós façamos. É que nós ajamos, coloquemos o amor em movimento, como diz Emmanuel, e façamos e pratiquemos a caridade. Caridade é difícil. Caridade não é fácil, não. Tem uma série de situações que a gente, às vezes a gente diz assim, ah, João, mas fulano que precisa lá de casa, eu fui oferecer uma roupa para ela, ou uma cesta básica, só porque não tinha tal produto, ela não aceitou. Mas ali na esquina tem outro. Aí alguém diz, ah, mas fulano ali, ela não quer trabalhar porque ela recebe outra família. Tá, mas a criança não tem nada a ver com isso não, vamos fazer uma coisa para a criança. Então a gente precisa deixar de julgar e agir. Porque, por exemplo, lá a gente trabalha com... A gente faz, Heraldo sabe, e acho que alguns aqui também sabem, a gente faz um trabalhinho de auxílio com um asilo de idosos que tem lá em Palmares, e é um trabalho simples, é um trabalho pequeno, é um trabalho que não tem a importância que poderia vir a ter, até se a gente tivesse mais tempo e mais condições de realmente ajudar, mas que ajuda. A gente tem um livretozinho que a gente repassa ao valor de R$5, e esses R$5 a gente passa para o abrigo toda o que for trabalhar em cima desses R$5. Perfeito. No final do mês você recebe, se você chega lá para o abrigo, vai dar 150, 200, 250, 300, depende de quantas visitas, porque toda palestra que a gente vai dar, todo trabalho a gente faz essa divulgação. Perfeito. Aí quando chega lá, ele diz, mas isso não é nada. 200 pontos não é nada. Aí a irmã chega para meu filho, estava faltando para pagar a conta de energia, estava faltando para comprar remédio para fulano, estava faltando para comprar fralda, não sei o que, não sei o que. E você vê que você ajuda. A gente faz o trabalho da sopa lá em Palmares. A gente, uma vez por mês, distribui. E pronto, esse último domingo agora foi. A gente saiu distribuindo, foram 50 e poucas, quase 60 latinhas de sopa, aquela latinha de leite. Que a gente junta, foi todinho, pede para o pessoal juntar, prepara a sopa e distribui a latinha de sopa com uma sacola com 4 pães. A gente distribuiu umas 60. Aí o povo diz, olha que é pouco. É, mas é gratificante demais você poder ver uma mãe chegar ali no lixão que tem ali na frente e ela pegar aquela latinha de sopa, entrar na casa dela, abrir, botar no pirizinho e dar para a filha que estava ali com fome. Então esse é o trabalho que a gente pode fazer. Ah, João, não posso fazer muito não. Faça pouco.
Menos do que pouco é nada.
Menos do que pouco é nada, exatamente, perfeito. Então, nós que nos predispomos a seguir a Cristo, temos que agir como Ele. Temos que ser crísticos para que nós possamos trabalhar, João, mas para a perfeição, não. Esforço. Nem Kardec, principalmente, aliás, principalmente Kardec, que conhece onde nós estamos e para onde nós vamos, melhor do que qualquer um de nós, ele disse, o espírita não é aquele perfeito, é aquele que luta todos os dias para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que e depois melhor do que amanhã. Vai lá para baixo, depois volta. É o normal da humanidade. A gente não quer perfeição. Jesus não quer perfeição de ninguém, mas Jesus quer que a gente trabalhe para o bem. Jesus quer que a gente trabalhe para o bem, que a gente faça a nossa parte, porque é dela que nós precisamos. Nenhum de nós, para influenciar o mundo, nenhum de nós, para trabalhar a nossa presença no mundo, precisa fazer a parte de Jesus. Essa ele já fez. A gente precisa fazer a nossa. E aí nós é que vamos escolher qual é a nossa parte, porque nós temos uma coisa linda chamada livre-arbítrio. Esse é o meu assessor ali, ele trouxe para cá o livretozinho, que eu até já trouxe aqui da outra vez, eu acho que o pessoal já conhece. E, inclusive, as duas histórias que trazem aqui são histórias que são dois contos, obrigado, e são sobre influência espiritual, inclusive. Por coincidência, né, são sobre influência espiritual. Então, tem a Lília trouxe ali, para quem quiser adquirir, custa R$5. E eu agradeço ao meu querido amigo Heraldo, mais uma vez, por essa maravilhosa oportunidade.
Você falou da auto-influência. Nem a gente costuma ver o eu não sou espírito. Vai demorar muito tempo para ver o seu espírito.
Eu estou tentando.
Não, faz muito tempo. 8 ou 10 vezes eu estou fazendo uma palestra e tal, mas ainda vai tomar. Não estou lembrando do espírito e tal, mas não cheguei lá. Não sei se vou chegar. Mas, porque tudo se apegar a outros espíritos. Só que a pessoa quer ter o próprio espírito e ele tem
a sua própria, seus próprios defeitos, suas próprias decepções.
Quando você falou da auto-influência, aí você falou num recalque que foi inconsciente, etc e tal. Mas tem uma coisa chamada genética. Eu, de todo o meu pai, que foi um outro laboratório, meu pai era uma pessoa de aparência muito paciente. Mas no dia que a gente vai fazer foco para cuidar da minha foto, ele deve uma coisa.
Mas eu sou assim também. A genética, nesse caso, ela trabalha dentro do nosso conceito físico. Né? A genética, embora exista hoje, já existe uma coisa chamada memória celular, e a gente sabe que existe, ela serve muito para a questão de composição e coisas, e talvez até a gente não sabe hoje para alguns aspectos pessoais, alguns aspectos analíticos. O que é que a gente pode dizer quanto a essa questão de similaridade de conceitos, né? Similaridade de personalidade? Existem dois fatores preponderantes. O primeiro é o seguinte: a gente reencarna dentro dos nossos similares, porque é com eles que nós temos que caminhar. Na mesma situação que nós reencarnamos com os nossos similares, são espíritos que estão praticamente em uma mesma sintonia. Então, essa mesma sintonia faz com que um seja realmente próximo e parecido com o outro. O que o senhor está dizendo, eu vejo lá em casa com meus filhos, eu vejo com minha esposa, exatamente a mesma tipo de sintonia. E aí a espiritualidade nos orienta, um dos grandes fatores é esse, que nós estamos aqui entre semelhantes. Porque é o seguinte, se eu reencarnar, vamos dizer, na família de outra pessoa, lá eu não teria tanta semelhança. Mas numa família que vem me acompanhando há 500, 1.000, 1.500 anos, e todo mundo reencarnando próximo, reencarnando junto, pai, mãe, filho, sobrinho, pá, aquele negócio todinho, então termina aqueles espíritos sendo semelhantes. Essa é uma das situações. E a segunda, que também está de acordo totalmente com a questão espírita, é o seguinte: até os 7 anos de idade, a criança ela pode sofrer influências dentro da família. Orientações dos pais, bandeirinhos, modinhos, uma personalidade, um fato mais marcante que tenha visto do pai ou da mãe, e ele pode absorver aquilo. A situação diz que até os 7 anos. Dentro do Livro dos Espíritos, questão, se eu não me engano, é 208, a gente vai ver o seguinte. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento deles? E aí a primeira frase da resposta, muito grande. Ou seja, nós, pais, influenciamos aos nossos filhos através de gênio, através de ensino, através da nossa personalidade, e eles também absorvem muita coisa disso da gente. Entendeu? Então, esses dois fatores, tanto o fator da semelhança, da sintonia espiritual, quanto o fator da criação, da influência paterna sobre o filho, gera essa semelhança psicológica no final, criação, tal, tal. Embora que, não vou dizer que seja impossível a matéria genética também levar alguma participação nisso. Porque, como eu disse, a gente tem uma coisa chamada memória celular, e a memória celular ela está aí para ser utilizada. Se não tivesse função, Deus não permitia. Né? Então, se a gente sabe que tudo que existe é permitido por Deus, é porque tem uma função. Pode ser que nós ainda hoje não conheçamos essa situação. Deu para chegar mais ou menos?
Deu. A minha dúvida no momento era tentar estornar na minha vida esse momento de explosão.
Não explosão. Uma vez eu estava conversando com um conhecido nosso que tem um conhecimento de psicologia mais profundos, né? E ele disse que muitas vezes, assim, não nesse caso de explosão, mas a gente estava comentando sobre hiperatividade, sobre situação de falta de atenção, sobre situação déficit, realmente déficit de atenção em determinadas coisas. E que é também excesso de energia, né, vamos dizer. E ele disse, olha, muitas vezes é possível que se arrumando uma terapia ocupacional para isso, isso faz diminuir. E aí foca a centralização da atenção naquele ponto. Eu não sei se de repente, arrumando uma terapia, porque eu sei que existe, por exemplo, por mais estranho que possa parecer, isso é um fato que eu vou lhe contar. Existem terapeutas que indicam que a pessoa que tem uma vida muito estressada, um nível de estresse muito grande, se tranque no seu quarto ou vá para algum lugar sozinho, vazio, descampado e grite à vontade. Mas bota a goela para fora e vai e jogue tudo aquilo que você está travado dentro de você jogue mesmo. E as pessoas que fazem, eu já li uma reportagem, dizem que se sentem muito mais leves. Então talvez com a questão da, vamos dizer, a falta de paciência ou a irritação, possa ter um tratamento ocupacional nesse sentido. Que não necessariamente, porque a gente tem muito aquele trauma, né? Nós temos o seguinte trauma. Não, eu vou para o psicólogo, será que eu estou doido? Não, de repente a gente começa a buscar alguma coisa e a ajuda está ali. Né? Porque é como eu disse, para que a gente fique bom de uma gripe, a gente tem que ir para o médico. Para que a gente faça uma casa, a gente tem que chamar um construtor. Né? A doutrina espírita, ela é a primeira a dizer, inclusive, que para pessoas que estão em tratamento, e chegam numa casa espírita, mas estão em tratamento médico, o que é que a gente diz? Não deixe o tratamento médico. Se chegar numa casa que diz assim, olha, abandona o tratamento médico, que aqui você vai ficar curado 100%. Pode sair dali que sair curado. Entendeu? Mas a doutrina espírita é a primeira a dizer. Existem sintomas que estão somatizados, que estão no corpo, e a gente só vai jogar isso para fora com medicina. Então, a terapia ocupacional, pintura, arte, alguma coisa nesse sentido, pode, com certeza, ajuda aos nossos distúrbios. E nós todos temos distúrbios. Um fato que a gente, pouca gente conhece a meu respeito, por exemplo, meus pais, eles tinham um convívio muito violento entre si. E logo que a gente casou, a gente foi morar num apartamento que em cima era um casal. Uma das noites que a gente estava dormindo, eu me acordei com aqueles barulhos que para mim eram tão familiares. E dentro de mim despertou um medo tão grande que eu comecei a chorar e a me abraçar com ela. Então, quer dizer, o que é isso? É o que eu trouxe fixado no meu subconsciente, esperando para explodir. Um dia explode. Então, essa questão. Se eu sei que isso existe, o que é que eu faço? Eu vou tentando aliviar e evitar determinadas situações para que isso aconteça. Ou até arranjar uma válvula de escape para poder jogar, aliviar a pressão nessa situação. Né? Então, é só um exemplo, claro, não tem nada a ver com a sua situação. Mas é que a gente percebe que dentro da própria doutrina, a gente encontra muita coisa, muita orientação, mas também não devemos tudo, como o senhor disse, atribuir aos espíritos. Muito da nossa ajuda, muito da nossa cura, muito do nosso trabalho, do processo de nos ajudarmos, está conosco. Né? Aquela questão, o pessoal diz assim, ah, se Deus quiser, eu faço. Ah, não, se você quiser, Deus me ajuda a fazer.
É diferente.
Eu é que não quero, né? Exatamente. Então, aquela questão, a gente joga muito no outro. A culpa, não fui eu que errei, foi fulano. Eu não consigo, não, é porque Deus não quer. Não, é porque eu não me esforço. Se você se esforçar, se você crescer, se você se trabalhar, Deus vai dar as ferramentas para você conseguir. Agora, Deus não vai chegar para você e dizer, está aqui, está aqui, está aqui, mas não. Aí, de jeito nenhum. A gente tem que se esforçar, até porque é a questão da causa e do efeito. O efeito é o que a gente quer, a causa é o que nós vamos fazer para chegar lá. Tá ok? Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito ao meu querido Heraldo, agradecer a vocês pela paciência. Espero ter sido de alguma ajuda, de alguma valia. E estamos aí para a próxima etapa, né, Heraldo?
Isso.
Se Deus quiser. Não. Não bata palma, não. Orem.
Olha,
está
no meio da verdade.
Oi?
Está no meio da verdade.
Todo dia.
Gente, essas palmas foram fantásticas. Eu adorei.
Eu agradeço. Mas...
a bateria, a palma também. Estava lá contigo, mas eu gostaria de fazer.
Coração, eu já tenho
então, adorei, porque eu sinto o que me dói o coração, quer dizer, dói muito que assim. É que a gente vê uma palestra como essa, que traz conhecimento, que levanta a gente para a gente se conhecer, para a gente se aceitar, se trabalhar. Tem aquelas cadeiras vazias que, se elas fossem ocupadas, eu compraria mais. Eu compraria. Não só dentro da. Não é de acada cheia, é cheia de pessoas interessadas no assunto desse. Eu adoro as palestras de João. Se eu pudesse, eu viria todo mês aqui. Aliás, eu até dizia, João, tu não queres, tu passas com Carol toda noite, tu queres uma vez por mês dormir na quarta-feira em Caruaru, tá vindo a aula aqui na quarta-feira,
vai ver?
Não, não. Aqui.
Você vai embora.
Aqui nos hotéis. É, eu adoraria se eu pudesse vir uma quarta, uma vez por mês, eu podia vir com ela, dormir aqui, tem cama de casal nos hotéis aqui. Eu já peguei informação e daria uma aula por mês aqui para vocês. Na quarta-feira à noite, eu estou com três. Tem um que está dependendo de ir trabalhar respiração, cultura, essas coisas, estou aguardando a discussão dele. E se ele não puder vir, na minha vontade era fazer o João Martins. Eu sei que é longe de Palmar, como ele está em Caruaru?
Eu vou dar uma solução que é melhor. A cada três meses, tem um mês e cinco quartas-feiras. A cada três meses, dois meses e duas quartas-feiras, e um tem quatro quartas. E um mês
sem fim.
Aí se repete
o fim. Bom, se for desse jeito, significa que quarta-feira agora não, mas na outra quarta-feira é ele aqui.
É assim que você fica. A gente está praticamente
no mesmo tempo.
Nós quatro
vezes no mesmo tempo. É, você está agendado aqui agora? Só em 28 de novembro. E para você, minha filhinha, uma notícia para você. 24 de outubro, aquele rapaz desengonçado que você adorou a palestra dele, que chamasse Wilton Ferreira, estará aqui. Eu mesmo estou agendado. Eu? 24 de outubro. Então, gente, se lembre que ele está com esse livretinho, eu já li, já comprei, é muito gostosa a história, muito bem, aquele pessoal que foi bater na privada, né? Entendeu? Então, eu quero agradecer a você. Quem vai te dar essa oportunidade?
Não pensou aqui na minha frente, mas tem o próximo que está no referente.
Ele está aqui, pega isso aqui. Se o meu ponto de direito, nós estamos aqui. Cujo ser está em mim e está em toda parte, tanto que como sempre o universo, pelo quarto de Deus.
Nós
somos viventes e desvalorados. João, depois a gente conversa com o senhor que aqui. Quem quer comprar aqui, é R$5 ainda, R$5 aqui, esse aqui. Vamos olhar essa prece, depois a gente conversa com uma música de mais de boa para fazer a festa final.
Agora, como eu já tenho uma casa, eu vou dar...